Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho um bate-papo muito especial para você que tem de 8 anos para frente, mas não muito para frente. Ou seja, o pessoal mais velho agora, eu peço que deixem os jovenzinhos, que é para eles que eu quero falar. Quero contar uma história muito interessante. Quero contar para vocês a respeito da história do Caibalion. Que diabo é Caibalion? É o nome de um livro. Um livro que tem umas coisas muito interessantes que eu queria contar para você. Sabe quando você vai fazer uma viagem que chega para aquele amigo que já viajou, fez uma viagem super legal para aquele lugar e pergunta para ele o que que ele tem para te dizer, que lugar que é legal conhecer, que lugar que não é bom, que lugar que é perigoso, onde você não pode deixar de ir. Aí você anota essas coisas todas, dobra, bota lá na sua mochila. É uma mochila de viagem para você não deixar de curtir tudo que tem que curtir e também não passar perigo em coisa que é perigosa, né? Quem fez uma boa viagem sabe te dar essas dicas todas. O Caibalion é um livro mais ou menos assim. Teria um conjunto de dicas para você fazer uma viagem super legal, das coisas que você pode curtir, de como você pode aproveitar bem a viagem, daquelas coisas que são meio perigosas, onde você pode se perder, aqueles lugares que são meio esquisitos. É uma dica de viagem para você colocar na sua mochila. Só que é para uma viagem mais longa. É para a tua vida toda. Será que existe isso? Bom, tinham cidadãos lá atrás, chamados egípcios, que viviam num lugar muito interessante. Esse pessoal dizia que tem. Que tem umas dicas muito legais para a viagem da vida. E quem escreveu esse livro pegou todos esses conselhos do Egito, todas essas dicas e deixou para a gente. E é o que eu queria passar para você. Você vai fazer uma viagem legal pela vida? Tem muita coisa interessante para fazer, mas tem também uns lances meio estranhos, umas coisas meio perigosas, meio complicadas. É bom ter alguém que te ensinou, alguém que fez a viagem bem feita. Alguém que chegou lá na frente e curtiu bem, sem se machucar, sem cair em nenhum buraco muito fundo. Eu trouxe esse bate-papo para você hoje. A gente vai falar, então, sobre o Caibalion. O que é o Caibalion? É uma mochila que você carrega, que dentro dela tem as leis da viagem, ou seja, as regras da vida. Topa conhecer? Eu acho que você vai gostar. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender para pegar essa história, entender direitinho, essa história foi escrita por um sábio. E que diabos é sábio? A gente tem que entender isso. Quando uma pessoa diz para você que alguém é um sábio, será que é o quê? Ah, aquele que estudou muitão, leu um monte de livro. Será que é isso mesmo ser sábio? O que você acha? Olha que eu acho que não é só isso, não. Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso. Quem leu um monte de livro, mas não vive nada daquilo que ele leu no livro, continua a mesma coisa. Será que esse cara é um sábio? Ou tem que fazer alguma coisa a mais além de ler livro? Imagina você o seguinte, esse rapaz que eu coloquei aqui. Digamos que ele está dando uma aula sobre medo, ele já leu tudo quanto é livro que fala de medo. É quando aparece esse ratinho simpático, ele é o primeiro que pula no colo dos outros, pula em cima da mesa e morre de medo. Bom, mas ele não leu um monte de livros sobre medo? Leu, mas isso não serve para ele não sentir medo. Não tornou ele mais corajoso, não fez ele ter menos medo do ratinho. Será que esse rapaz sabe alguma coisa de medo? Eu acho que ele pode ter lido muito livro, mas ele não é um sábio. Sábio é aquela pessoa que quando você olha, quando aparece um perigo, ela consegue, ela tem medo, mas ela consegue se controlar, fazer a melhor coisa para espantar o rato, para ele não te morder, fazer a melhor coisa para não deixar ninguém ficar gritando e nervoso. Sabe, mesmo nas situações mais complicadas, aquelas que dá medo, ele permanece calmo, tranquilo, de boas, e sabe encontrar o melhor jeito de sair daquilo. Ele é uma pessoa que quando as pessoas vão, xingam, maltratam, ele sabe responder sem perder a cabeça, sem também gritar, sem também xingar. Ele não é bem tranquilão, mas sabe dar aquela resposta boa, aquela resposta que fecha a boca de quem falou alguma bobagem, mas sem deixar de ser ele mesmo, sem virar bicho. Quando tem algum problema, ele também encontra o melhor jeito de sair do problema. Por quê? Porque ele não está gritando, ele está pensando. Na frente do rato ele não está gritando, ele está pensando o que ele vai fazer. e é inteligente, pega todas aquelas coisas que ele leu, que ele estudou, e sabe tirar dali uma resposta para ver o que que ele vai fazer. Tem muita coisa complicada na vida, tem muito rato e até coisa pior. Um sábio é aquele cara que, sem perder a cabeça, sabe fazer a melhor coisa quando acontecem coisas ruins, quando acontecem coisas boas. Você nunca vai ver ele gritando feito um louco, nem xingando ninguém, nem querendo bater em ninguém. Ele está sempre tranquilão, mas o que ele faz é sempre a melhor saída. Sabe, que nem aqueles joguinhos que, quando você aprende a jogar bem, você vai lá e encontra o melhor jeito. O sábio é assim, ele encontra o melhor jeito de desviar daquela dificuldade, ou de ultrapassar aquela dificuldade, ou de derrotar aquela pessoa que está naquela situação que está querendo derrubá-lo. Ler um monte de livro não quer dizer que, na hora que a coisa fica feia, você seja capaz de fazer alguma coisa legal e inteligente. Não é a mesma coisa. Vocês devem conhecer gente que lê um monte de livro e devem conhecer, sei lá, uma pessoa ou outra de vez em quando, que, quando acontece as coisas, sabe responder de uma maneira legal, contra a melhor resposta. Então, essa é a diferença entre conhecer as coisas e saber realmente das coisas. No Egito, eles diziam que esse cara que sabe responder as coisas é um sábio. Você olha tudo que acontece com ele, ele encontra a resposta, a saída mais legal que tem. Inteligente, sai por cima. Esse é o sábio. E você sabe exatamente quando você vê ele andando pela vida. Hoje está na moda, vocês já devem ter visto, aqueles caras, aquelas meninas que dizem: não mexe comigo que eu viro bicho. Você não acha engraçado isso? Virar bicho é um negócio muito fácil, rapaz. Todo mundo já é. Virar bicho é muito fácil. Você não acha que o difícil é virar gente? Isso que é difícil. Bicho é só rosnar, gritar e morder. Isso é facinho. Qualquer um faz. Até o rato faz. Virar gente é que é legal. Virar gente é aquele cara que é inteligente, que tem a resposta boa, que sabe resolver as coisas sem precisar se descabelar, machucar ninguém, nem se machucar. Ou seja, o legal mesmo na vida não é virar bicho. Isso é fácil. Já está cheio de bicho aí. O legal é virar gente, que isso pouca gente consegue. E isso era o que os sábios queriam fazer. E era o que eles faziam. Bom, tem um cara que eu trouxe aqui para vocês. Vocês devem ter visto o desenho dele já. É considerado um dos mais sábios que já teve na história, que é o Leonardo da Vinci. Esse era legal. Tudo que aparecia, ele encontrava uma saída, ó, melhor que você possa imaginar. Era criativo, era esperto, era muito legal esse Leonardo da Vinci. Não perdia calma, era sempre gentil, mesmo que tenha que ser duro com alguém, tem que ser firme. Pera aí, rapaz, por aí não, mas não precisa ser grosso, não precisa gritar, não precisa xingar, sempre está na sua. Ele sabia ser firme, sem ser grosso, sem ser violento. Estava sempre tranquilão, fazendo as melhores coisas que ele podia fazer. Tudo que ele fazia era sempre inteligente, bem bolado. Esse era o Leonardo da Vinci. E ele sabia usar, então, tudo o que ele tinha lido para ser uma pessoa boa, porque isso é a grande dica dessa viagem. Tudo que você aprender, usa para ser uma pessoa boa. Usa para virar gente, porque é o que mais está precisando por aí. Está cheio de gente que vira bicho. Está precisando de gente que vira gente. E essas pessoas usam tudo que aprende para dar resposta para a vida de uma maneira inteligente, esperta, sempre ter a melhor resposta. Gente assim é meio difícil de achar, né? Mas tem esse lugarzinho aí que eu vou falar para vocês, que é o Egito. Vocês já devem ter ouvido falar por aí nele. Existe até hoje, é um país, só que lá um tempão para trás, o Egito era considerado o lugar do mundo que mais tinha sábio, certamente porque estavam preocupados que as pessoas não só tivessem lido um monte de coisa, mas que também soubessem usar isso na vida. Já parou para pensar quando você come? Tem coisa que alimenta o teu corpo, tem coisa que dá saúde, mas tem um monte de coisa que você comeu que o corpo joga fora. E o teu corpo vive só daquilo que ele assimilou, daquilo que ele aproveitou, e não daquilo que ele jogou fora. Se você lê um monte de livro, não usa para nada, é claro que a tua memória vai jogar tudo fora. O que é que dá saúde, que faz bem? É aquilo que o corpo aproveita, é aquilo que a mente também aproveita. Aquilo que você aprendeu e está usando e está dando certo, e você está encontrando jeito de fazer as coisas muito mais bem feitas do que antes, Isso aí é que realmente vale a pena. Isso vai fazendo você ficar cada vez mais gente. Isso vai fazendo você dar respostas cada vez mais legais para as coisas da vida. Diferente de todo mundo que faz tudo igualzinho. Você encontra o teu lugar no mundo. Leonardo da Vinci era um cara desse. E lá no Egito tinha um bocado de gente assim. Isso era importante para eles. Eles faziam tudo para que o pessoal não ficasse só cheio de coisa na cabeça, mas que soubesse usar essas coisas na vida. E tinha um deles, um desses egípcios, que se chamava Hermes. E diz que era o mais esperto que tinha, ou seja, era o mais sábio. Diz que era muito gente e que as respostas dele para a vida, tudo que acontecia, ele sabia achar um jeito de gente de fazer. Um jeito legal, um jeito que faz todo mundo ficar alegre, um jeito que só traz coisa boa para o mundo. Por isso se diz que ele era o mais sábio que tinha. Esse Hermes, ele acreditava no seguinte, que tem certas leis que servem para tudo no mundo, no pequenininho, no grande, em todo lugar. Por exemplo, se você está com uma coisa qualquer aí na mão, uma maçã, se soltar, cai. Isso aí é uma lei, que o pessoal chama de lei da gravidade, né? Qualquer coisa pesada que você solta, puff, cai. É a lei da gravidade. Ele dizia, tá bom, tem um monte de lei de um monte de tipo. Mas tem sete leis, sete. Se você aprender direitinho, é que nem aquelas dicas de viagem do teu amigo. Ajuda você a fazer uma viagem pela vida super legal, porque elas servem para tudo, para um monte de situação diferente. Com seus amigos no colégio, com seus pais em casa, elas servem para um monte de coisa. Então eles diziam, você quer fazer uma viagem legal pela vida, aprende essas sete leis. E não esquece, rapaz. Guarda com você, leva na mochila pela vida fora, porque isso aí vai te ajudar. É como se fosse uma chave. Vai abrir um monte de porta para você. Porque elas são chaves que abrem tudo quanto é porta que você vai encontrar pela vida. Não é legal isso? E essas sete leis é que eu trouxe para vocês conhecerem. Porque quem sabe usar direitinho, em geral é um cara feliz e que ajuda todo mundo a ser feliz também. Ou seja, é um cara que faz diferença na vida. Eu garanto que você quer ser um cara desses. Vale muito a pena. Vamos lá. A primeira dessas sete chaves, dessas sete leis que o Hermes lá, sabichão, deixou, muito interessante, chamava mentalismo. Que diabo é isso? Mentalismo dizia um negócio legal, que tudo que você vai fazer, você pensa antes, sempre. É difícil você, sei lá, vai fazer o quê? Vai escrever, vai fazer um problema de matemática, vai ligar a televisão, sem antes ter pensado em fazer isso? Claro que não, você antes pensou. Vai ligar o computador, vai ligar o videogame, vai para o celular, antes você pensou. Tudo que você faz, tantas coisas boas quanto as coisas que não são lá muito boas, tudo você pensa antes. Aí você olha o tanto de coisa que não presta que tem no mundo, tanto de gente fazendo bobagem. Esse pessoal que está fazendo bobagem, antes de fazer, pensou nisso. Se a gente tivesse sempre de olho nas coisas que a gente está pensando, e quando aparecesse bobagem, não vai fazer bem nem para mim nem para ninguém, isso aí machuca, isso faz as pessoas sofrerem, isso é ruim. Se quando você pensasse e dissesse isso não, a bobagem não nascia no mundo. Porque antes dela nascer no mundo, ela nasceu na tua cabeça, entendeu? Aí o Hermes dizia: rapaz, repara no que você está pensando. Se você não reparar, amanhã você está fazendo essas coisas. E se não forem boas? Atrapalha a tua vida, atrapalha a vida das pessoas à tua volta. E já tem gente demais fazendo bobagem no mundo. Acho que você já pensou e tem que pensar mesmo que a gente veio aqui para fazer esse negócio melhorar. Gente, para fazer esse negócio piorar já tem demais. A gente está querendo aqui que o mundo seja melhor, todo mundo está querendo. Então, antes de fazer as coisas, observa o que que você está pensando. Ih, isso é uma bobagem. Corta! Porque se você não cortar, daqui a pouco você está fazendo a bobagem. Então, o que é que o Hermes dizia nessa lei? Ele dizia: presta atenção no que você está pensando. Repara, fica ligado. Pensamento ruim, puf, isso não. E pensa em coisa boa. Se você pensa em coisa boa, amanhã está fazendo coisa boa. Coisa boa para você, para os teus amigos, para todo mundo. Todo mundo quer que o mundo seja um lugar mais legal para se viver. Pensa nisso. Ou seja, prestar atenção no que você pensa. Porque aí a gente corta as besteiras antes da gente fazer as besteiras. Isso era a primeira lei. É para usar a vida toda. Se todo mundo reparasse nas besteiras quando elas são só pensamento, as pessoas não faziam tanta besteira. Não é legal, não é interessante? à toa que ele é considerado um sabichão, sábio grande, maior da humanidade, maior da história. A segunda lei que o Hermes falava era da correspondência. Olha que legal isso, que interessante. Ele dizia que as mesmas leis que fazem com que um planeta, uma estrela, corra pelo espaço, elas também funcionam sobre uma pedra que está no teu jardim, também funcionam sobre o grãozinho de areia que você vê lá na praia, que as mesmas leis funcionam no grande e no pequeno, em várias coisas diferentes. Então você diz: bom, eu vou olhar para as pedras da praia, o que que as pedras, as grãozinhos de areia da praia pode me ensinar? Pode me ensinar um monte de coisa, porque o que serve para ele também serve para você. Tem leis que são para todo mundo. Deixa eu te dar uma dica do que o Hermes falava sobre isso. Sabe aquela turma que você tem, de colegas do colégio, ou outra turma qualquer, que você diz: não vai dar para aturar esse pessoal é chato demais da conta, não, fulano não dá. Se você chegar lá no teu jardim, ou num jardim qualquer, você vai ver em qualquer cantinho, tem um monte de planta, totalmente diferente uma da outra. Você sabia disso? Na Amazônia, no Brasil, por exemplo, é o lugar do mundo que mais tem planta diferente uma da outra. Eles chamam isso de biodiversidade. E elas são todas diferentes. E olha como é que elas convivem legal. Você olha de longe assim, você nem percebe que é um monte. Parece que é uma só. Como é que encaixa a planta? Uma é grande, outra tem um monte de folha, outra quase não tem folha, uma é baixa, outra é alta. Todo mundo combina. Todas elas sendo diferentes, mas conseguem trabalhar junto e fazem um jardim lindo, e fazem uma floresta da Amazônia linda. Para para pensar, será que não dá para você também fazer a mesma coisa com esses teus amigos, que são totalmente diferentes de você? Os teus pais, que são totalmente diferentes de você, os teus irmãos, que são totalmente diferentes de você, ao invés de ficar brigando com eles, será que não dá para combinar as diferenças e ficar que nem um jardim? Tudo de boas, todo mundo sendo o que é, mas respeitando o que o outro é e vivendo junto? Bom, a natureza dá, a natureza faz. Já pensou a Amazônia toda com um tipo de planta só? Não era floresta, não tinha beleza, não tinha nada. A natureza faz, e você também é parte da natureza, rapaz. Ou moça, também dá para você fazer. Viver junto de um monte de gente diferente, não querendo que ninguém seja igual a você, respeitando as diferenças e fazendo que nem um jardim, combina as coisas diferentes. Vê como é que dá para você aprender a conviver legal observando o jardim. Isso é o que o Hermes dizia, uma mesma lei em todo canto. Outra coisa que ele fala, por exemplo, às vezes a gente passa por uma situação que não é legal, uma coisa que foi chata, uma coisa que deixou a gente meio para baixo, e depois não quer mais fazer nada porque passou por aquilo. Fica triste, fica chateado. Aí ele diz: bom, pensa numa coisa que deixa a natureza chateada, é inverno. No Brasil a gente não tem neve, não tem nada disso, mas seca, fica as folhas tudo seca, as folhas caem, fica aquele negócio tudo sem vida. Depois, quando vem a primavera, a natureza renasce toda. Vem folhas, vem flores, fica tudo bonito de novo. Você não vai ver uma planta dizendo: ai, como eu sofri, não vou florescer nunca mais. Isso é besteira. Passou, passou. Hora de florescer de novo, vamos florescer de novo. Você não vai ver nenhuma planta chorando porque sofreu. Isso é besteira. A natureza, ela se renova, ela aprende com aquilo que apanhou lá atrás, mas se renova e começa tudo de novo. Cai, levanta de novo e vamos embora. E levanta maior, aprende com tudo e vai crescendo. Não é legal isso? Se a gente aprende isso, nunca nada de ruim na vida vai derrubar a gente. Caiu, está no meio do inverno, pensa lá, a primavera vem já já. E eu vou levantar mais forte do que eu era antes. Você aprende uma coisa dessas, nada na vida vai te derrubar. Você vai sempre continuar, sempre ter uma primavera para frente. Olha que legal que esse Hermes descobriu, rapaz. Olha que coisa interessante. Para todo canto que você observa, tem um monte de coisa que pode te ensinar a sair das frias, sair daquelas dificuldades. Quando você entra pelo cano, te ajuda a sair do cano. Qualquer canto você olha as coisas e aprende com elas uma coisa que também dá para você fazer. Se você está de olho, está querendo aprender, todo canto tem coisa que te ajuda. Isso que ele dizia, esse é o princípio da correspondência. Se isso acontece com a planta também, pode acontecer comigo. Acontece com as estrelas também, pode acontecer comigo. Eu posso aprender com qualquer coisa. Pensa que negócio legal, que coisa interessante. Isso é o tipo da coisa que só os espertos, só os ligados sabem fazer. Porque os outros só aprendem se tiver num pedaço de papel. O esperto, o ligado, o sábio, aprende com qualquer coisa. Qualquer coisa que passe pela frente dele, ele está aprendendo e sai mais esperto do outro lado. Muito interessante, né? Vamos lá. Terceira lei que o Hermes coloca na nossa sacola: vibração. Você percebe os teus amigos, todo mundo que você conhece. Tem umas coisas, umas conversas, umas músicas, umas coisas que fazem eles vibrarem, ficarem alegres com aquilo. Aí às vezes você vai ver essa música, você ouve a letra, só fala besteira. Às vezes fala de droga, às vezes fala de coisa que parece coisa de bicho. E a pessoa vibra com aquilo. O que é que vai acontecer? É muito provável que na hora que essa pessoa vai fazer as coisas na vida, faça aquelas coisas. Porque ela vibrou tanto com aquilo que aquilo começa a fazer parte da vida dela. Uma conversa que só sai besteira, todo mundo falando mal de todo mundo, grosseria. Se a pessoa vibra e gosta desse tipo de conversa, você acha que na hora que ela for viver, ela não vai ficar parecida com isso? Não vai fazer as mesmas coisas? Não vai ser assim? Mas se você vibra com aquela música que tem uma letra legal, interessante, que fala de coisas legais, aquele papo cabeça, coisas que são boas, que te fazem pensar sobre as estrelas, sobre a vida, sobre tudo. Claro que na hora que você vai viver assim, fazendo coisas legais, procurando entender as estrelas, procurando entender você mesmo, procurando entender o mundo. Ou seja, aquilo que a gente vibra junto, isso vai começar a formatar a gente, que nem massinha de modelar. Se você vibra com uma coisa, isso vai te modelar e daqui a pouco você está igual a ela. Então, se você ouve besteira em conversa, em música, não vibra com isso. Porque senão você vai ficar assim, tua vida vai ser assim. Procura vibrar com coisas mais legais, que você percebe, poxa, que legal. Um garoto como Leonardo da Vinci tinha 7 anos e já estava vibrando com ver as plantas, com ver os animais, com querer aprender da natureza, olhava para a natureza e dizia, cara, que coisa incrível isso aqui, deixa eu ver o que é isso. Você pode escolher com o que você vibra. E pensa, se você vibra com coisa muito baixo astral, daqui a pouco você está igual a isso, que nem massinha de modelar. Tá? Vê isso acontecendo com os teus amigos, com todo mundo. É assim, o Hermes dizia, toma cuidado com isso, rapaz. Cuidado com o que você vibra. Que mais? O Hermes tinha uma outra super legal, que era polaridade. O que que vem a ser esse negócio de polaridade? Muito simples, mais uma vez dá uma de Leonardo da Vinci. Olha à tua volta. Tem lá uma xícara de sei lá, do que você gosta, de café, de chocolate. Está quentona. Você não gosta de quente? Você deixa ela esfriar em cima da pia ou bota na geladeira. Daqui a pouco aquilo que estava quentão está frio. Por quê? Porque você gosta de frio. Mas chega uma hora que também você chega lá e acha aquela xícara de Nescau, de sei lá o que você gosta, geladona, você diz, não, hoje não, eu estou com a garganta ruim hoje eu quero quente. Você coloca lá no fogo, coloca no micro-ondas, daqui a pouco está quente. Não é interessante isso? Aquilo que é frio você pode transformar em quente, o que é quente você pode transformar em frio. Aquilo que é muito alto você pode ir lá e cortar um pedaço e transformar em baixo. Aquilo que é baixo você pode emendar uns pedaços e transformar em alto. Aquilo que é macio, se você não gosta, sei lá, uma almofada, você abre lá e coloca mais espuma, ela fica durona. Se você não gosta, tira a espuma, ela fica mole no teu travesseiro, em tudo é assim. Ou seja, as coisas podem mudar de um polo para outro. O que é macio pode ficar duro, o que é quente pode ficar frio, teu cofre está vazio, daqui a pouco pode estar cheio. O Hermes diz, está legal esse negócio, é assim mesmo. Mas para pensar, se você não gosta, por exemplo, de ser preguiçoso, também dá para você mudar para o outro lado. Dá para você pensar, não quero mais ser desse jeito, esse negócio me deixa fazer nada. Tudo que eu quero fazer, tudo quanto é aventura que eu quero viver, eu não posso porque eu não consigo sair da cama de manhã. Eu quero sair do preguiçoso e virar um cara ativo, um cara que faz as coisas. Dá para virar também. É só uma questão de você querer e fazer. Ah, eu não gosto de Fulano de jeito nenhum. Aí você vai ver o fulano é um cara que está precisando fazer amigo, está triste, está lá isolado na escola. Você diz, pô, rapaz, esse cara precisa de um amigo. Você pode pegar eu não gosto e transformar em gosto. Você pode transformar aquilo que você não curte de jeito nenhum numa coisa que você curte. Se você quer, se você percebe que é legal fazer isso. Todas as coisas ruins da tua vida, você pode pegar e puxar lá para o outro polo, que nem você esquentou o Nescau, que nem você botou dinheiro no cofrinho que estava vazio. As coisas podem sair do vazio para o cheio, do quente para o frio, do ódio para o amor, da inimizade para a amizade. É só você dizer quero, bota atenção no negócio e caminha. Você leva de um polo para o outro. Assim você pode mudar tudo na tua vida, é só uma questão de querer. Aquele defeito que você tem, diz, ah, cara, eu não suporto ser do jeito que eu sou, não gosto disso. Pensa no contrário disso e diz, vou chegar lá e caminha todo dia. Tem nada no mundo que vai te impedir de chegar do outro lado. Nada, nada, nada. É o Hermes que dizia, e o Hermes era o cara mais sábio do mundo. Ele dizia, não tem nada que vai te impedir de chegar do outro lado. Só você querer e caminhar. Isso é chamado de perseverança, determinação, garra. Eu quero, vou levar isso desse polo para o outro. E leva mesmo. Essa é uma lei ótima que vai servir, coloca na tua mochila, vai servir a vida toda. Que mais que a gente tem aqui? A quinta lei que o Hermes dá uma dica legal para a gente, super interessante, é a lei do ritmo. Ele diz para você imaginar um pêndulo. Um pêndulo vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Aí eu acho que ele está girando muito devagar. Eu vou dar um empurrão. Puf! Aí ele vai lá longe, depois vai lá longe. O que que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver. Você vai perceber que quando a gente vai muito longe para um lado, a volta você vai muito longe para o outro. Ah, e eu com isso? Eu com isso, rapaz ou moça, pensa nisso aqui. Não estudo dia nenhum. Fico paradão, chego em casa, largo as coisas tudo de qualquer jeito, não quero nem saber de livro. O que que vai acontecer na véspera da prova? Você vai ter que estudar feito um doido, virar noite. Não vai dar nem para dormir, nem para comer. Vai ser aquela coisa de matar. Sabe por quê? Não estudou nada aqui, vai ter que estudar tudo lá. Dava para fazer diferente? Dava. Se eu pegasse, estudasse um pouquinho todo dia, quando chegava perto da prova, eu tinha que estudar só um pouquinho. Ficava aqui no meio. Mas quando você joga o pêndulo muito para lá, quando vem para cá, vem muito também. Faz um dia que você leva os teus amigos na tua casa, faz aquela baderna, jogar tudo para o alto, faz uma sujeirada, seja, o pêndulo vai para lá. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que passar o dia seguinte inteiro fazendo faxina na tua casa. Por quê? Foi muito para lá. Vai ter que vir muito para cá. Mas se na hora que eu tô com amigos, estou sozinho, sujou o copo, vamos levar lá na pia, vamos passar um sabãozinho, caiu uma coisa no chão, vamos catar. À medida que vai sujando, você vai limpando, no dia seguinte você vai fazer outra coisa, a casa está limpa, você não precisa ficar o dia inteiro limpando casa. Entende isso? Estão procurando não empurrar demais o pêndulo para um lado. Porque senão, quando voltar, vai ser dureza. Dá para você manter as coisas mais equilibradas. Senão, você vai pagar um preço caro quando o pêndulo for para o outro lado. E isso é um negócio interessante para você pensar. Também serve para a vida toda. Uma baderna, uma confusão, não faço nada. Olha que no dia seguinte você vai ter que, ó, suar de tanto trabalhar para poder consertar a besteira da véspera. Se você fizer tudo mais. Com a cabeça, né? Fazer as coisas mais certinhas. No dia seguinte é legal. Todos os dias podem ser legais. Uma outra dica que o Hermes dá dentro dessa lei do ritmo, que ele chama de neutralização, também é legal. Presta atenção. Imagina que você tem dois colegas brigando. Brigando porque um quer chamar mais atenção que o outro, quer ser mais popular, quer ser o bom, quer ser o líder, seja lá por que for. Como é que você faz para fazer esses dois colegas pararem de brigar? Se você descobre por que que eles estão brigando, por exemplo, cada um quer aparecer mais do que o outro. Se você não quer aparecer, se você quer só ter bons amigos, curtir, mas não está querendo ser o maior, não está querendo aparecer para ninguém, você pode ir lá e ajudar aquele pessoal a sair dessa. Mas se você também quer aparecer, vão ser três brigando pela mesma coisa. Pode parecer bobinho para você essa história, mas e se eu te falar que muitas das brigas do mundo são desse jeito também? Que as pessoas querem uma coisa bobinha, uma coisa besta, uma coisa que não tem muito valor. A maioria dos casos das brigas no mundo são por causa de uma bobagem que aquelas duas ou mais pessoas desejam. Se você não deseja aquilo, se você não curte aquilo, se você está em outra, você pode ajudar, mostrar para eles que aquilo não vale a briga. Que aquilo não vale a amizade, pode puxá-los daí. Mas se você também quer a mesma coisa, você vai brigar junto. Entende? Então, se você não está nem aí para bobagens, do tipo de aparecer mais que todo mundo, ter mais que todo mundo, ser o maioral, ser o bom. Se essas coisas você não deseja, você pode ajudar o povo que briga por essas coisas a saírem daí. Ele chama isso de neutralização. Ô, rapaz, sai dessa. Isso não vale nada. Olha, você está perdendo a vida. Está cheio de coisa boa acontecendo. Quem não deseja bobagens pode pacificar as brigas por bobagem que tem no mundo. Para para pensar. Será que tem coisa melhor para fazer para o mundo do que trazer paz? As pessoas estão brigando para todo canto. Se você for capaz de ver, de entender pelo que esse pessoal está brigando e não desejar essa mesma bobagem, você consegue falar de uma maneira que as pessoas se toquem. Oh, rapaz, é realmente, a gente está brigando por uma bobagem, ele está falando ali de uma coisa muito mais importante. Então Hermes dizia: não queira bobagens, não se prenda a bobagens, queira coisas boas, coisas que ajudem a humanidade. E com isso você pode ajudar o povo que está lá se batendo por bobagem. Fazer eles olharem para cima, saírem dessa, quererem coisas melhores. Isso ele dizia, e olha, você já percebeu que o Hermes é esperto. Eu acredito que dá para a gente trazer muita paz para o mundo desse jeito, sim. Você vai ter muitos anos pela frente, observa isso que ele falou. A maior parte das brigas das pessoas é porque o pessoal que está ali envolvido deseja uma bobagem e o outro também deseja. E ficam ali se batendo por nada e perdendo vida e perturbando o mundo e trazendo confusão. É só você não gostar dessas mesmas bobagens, querer sempre coisas melhores. E você ajuda a tirar esse pessoal dessa, a pacificar o mundo, trazer paz para o mundo. É uma coisa boa mas demais de fazer. E precisa demais. Dá uma pensada sobre isso. Muito, muito interessante, né? O Hermes sabia das coisas. Que mais diz o nosso amigo Hermes? Já está acabando, não fica nervoso. O Hermes, ele diz um negócio muito interessante, que é a sexta lei dele, que é causa e efeito. Acontece uma coisa super chata com você, você diz: que droga, por que aconteceu isso comigo? Se você parar para pensar lá atrás, você deve ter feito alguma coisa que provocou para isso acontecer hoje. Que nem o jardim. Eu vou lá e planto pé de feijão. O que é que vai nascer amanhã? Pé de feijão. Ah, queria flores. Ô, rapaz, mancou, né? Devia ter plantado flores. Mancou. Agora aceita que vai nascer aquilo que você plantou. As coisas têm uma ligação de causa e de efeito. E se você não está gostando do que está nascendo na tua vida, cuida no que você está plantando. Tá? Não, as coisas não caem do céu. As coisas nascem quando você plantou. Então, tudo que é chato que está acontecendo contigo, vê lá atrás o que foi que você fez. E tudo que você quer que aconteça no futuro, vê o que você está plantando agora. Por exemplo, no colégio, tem aquele rapaz, aquela moça que é meio tímida. Você todo dia chega lá e implica, faz uma gracinha. Todo dia, ah, é brincadeira, só estou querendo brincar. Todo dia vai lá e faz uma brincadeirinha boba. Vai passar um tempo. Esse rapaz, essa moça, seja lá quem for, esse menino, essa menina, vão ficar morrendo de raiva de você. E sabe o que é pior? Vão ficar morrendo de raiva de si mesmos. Que vão achar: eu não presto para nada, todo mundo debocha de mim. Ou o cara fica deprimido ou fica violento. É todo mundo maltratando todos os dias e você diz: ah, eu não queria, era só uma brincadeirinha. Cuida, rapaz, do que você está plantando, que amanhã vai nascer. Se você não quer fazer mal para ninguém, não quer colocar ninguém deprimido nem violento, cuida de como é que você fala com as pessoas, cuida do que você faz com as pessoas, que isso vai somando, isso é a semente que você está plantando. Portanto, não reclama: oh, por que que aconteceu isso comigo? Vê lá a hora que você jogou a semente para esse negócio estar nascendo agora. E vê agora a semente que você está jogando para ver o que que vai nascer no futuro. A vida é assim. O que que o Hermes está te dizendo? Fica ligado, cara. Fica ligado no que você está plantando. Se você não quer colher isso lá na frente, não quer comer feijão, para de plantar feijão. Tenha dó. Isso é a lei do causa e efeito. Muito legal para você levar na mochila. A última lei, a última dica, sétima lei que o Hermes tem para contar para a gente é sobre o gênero. Só que eu peço para você, esquece esse negócio de que gênero é homem, é mulher. Gênero, do jeito que o Hermes falava, do jeito que o Egito falava, significa duas coisas diferentes que juntas produzem uma coisa qualquer boa. Por exemplo, uma menina canta, um menino toca violão, juntam e produzem um conjunto, produzem músicas, todas coisas diferentes que, quando se unem, fazem uma coisa legal, acrescenta alguma coisa legal. Isso é gênero. Gênero é, às vezes, o quente e o frio que você mistura no chuveiro para a tua água ficar morninha. Tudo que é diferente, quando se junta, vai gerar uma coisa. E é bom a gente saber trabalhar com isso. Então, primeira coisa antes da gente explicar: gênero não está falando só de homem, de mulher, de sexo, de nada disso. Gênero está falando de juntar coisas diferentes. Algumas vezes lá na filosofia eles chamam isso de tese, de antítese e de síntese. É um negócio meio complicado, mas está querendo dizer isso. Duas coisas diferentes que se juntam e geram algo novo e bom, que traz valor, alguma coisa boa para as pessoas. E isso é a lei do gênero. Tá ok? Podemos continuar? A lei do gênero. Gênero vem de generare, que é de onde vem a palavra gerar. Significa tudo aquilo que você cria no mundo, tudo aquilo que você faz. De alguma maneira, é a combinação de coisas que vieram lá atrás. Então, você combina uma ideia, aí você sai pensando naquela ideia vários dias. Daqui a pouco, você vai lá e constrói alguma coisa. Até no plano físico, você combina um homem com uma mulher, nasce uma criança, é uma coisa nova. Você vai combinando as coisas, nascem ideias, nascem trabalhos, nasce um monte de coisas. Então, você tem que perceber como é que esse negócio funciona. Imagina, por exemplo, uma pessoa que faz coisas boas, que é um cara legal, quando junta com outra pessoa que faz coisas boas, que é um cara legal, quando eles juntam e trabalham juntos, só nasce coisa legal no mundo. Coisas que beneficiam as pessoas, coisas que ensinam, coisas que ajudam pessoas que precisam, coisas legais, invenções diferentes de tecnologia. Gente legal, gente que faz coisas boas, quando se junta, só nasce coisa boa. Gente que não faz coisas boas, quando se junta com outra pessoa que não faz coisa boa, o que que eles vão fazer? Vão bater carteira, vão enganar os outros, vão fazer bobagem. Quando você junta uma coisa que não está muito legal com outra coisa que não está muito legal, daí vai nascer um fruto parecido com eles, né? Ou seja, vão fazer besteira. Agora, presta atenção, que é uma coisa interessante. Às vezes você pega uma pessoa que não faz coisas boas, pega um outro cara que só faz coisas boas. Quando junta, esse cara que só faz coisas boas consegue ajudar, às vezes, esse outro, se ele deixa, né? Claro. Consegue, às vezes, fazer esse cara parar de fazer besteira, consegue um emprego para ele, consegue ajudá-lo a fazer amigos, a criar uma família. Quando uma pessoa é boa, quando uma pessoa faz coisas boas, ela, às vezes, ajuda o outro que não fazia coisas boas a também fazer. Ajuda, mas também pode acontecer o contrário, de um cara que não faz coisas boas juntar com aquele que faz, e se ele tem a cabeça mais forte, ele influencia esse aqui para também fazer besteira. Então depende, depende de quem é mais forte. Seja forte e seja bom, faça coisas boas, que tudo que encosta em você vai ficar parecido com você. E você vai fazer coisas boas no mundo, vai construir coisas legais. Olha o tanto de oportunidade, se você olhar por aí, o tanto de coisa que está sendo inventada no mundo todos os dias. Tanto de coisas geniais, legais, o tanto de descobertas que estão sendo feitas no espaço, dentro do corpo do homem, tanto de objeto que está sendo inventado, tanta gente fazendo tanta coisa boa. Se você é um cara que tem cabeça, se você é um cara que é forte, todo mundo que grudar em você não vai puxar você para baixo, você é que vai puxar ele para cima. Então, tudo que nasce no mundo nasce de duas coisas que se juntam e geram fruto. Que pode ser um pensamento, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa, pensa nisso. Agora, o mais forte influencia o mais fraco. Você tem que ser um cara bom e forte, que sabe o que você é e o que você quer na vida, que você sai puxando todo mundo para cima. E isso é muito interessante, é muito bom. E outra coisa que ele fala ainda dentro dessa lei do gênero, ele diz o seguinte: quando a gente vai pensar, ele chama de gênero mental, normalmente primeiro tem uma ideia. Depois você sai pensando naquela ideia um monte de dias, às vezes mais do que dias. Tem gente que pensa numa ideia anos e depois vai lá e constrói alguma coisa, não é assim? Faz um trabalho, se é um pintor, pinta um quadro, um escritor escreve um livro, faz alguma coisa. Mas às vezes pode acontecer, o Hermes já dizia isso no tempo dele, às vezes pode acontecer de uma pessoa chegar e jogar uma ideia na tua cabeça, pumba! E você ficar trabalhando aquela ideia achando que é tua. E um dia vai e pumba, faz uma coisa que não tem nada a ver com você. Porque você não percebeu que aquela ideia não era tua. Você não viu já acontecer isso? Às vezes aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira lá do teu grupo chega para você e diz: acho que fulaninho não gosta de você. Aí pumba, joga a ideia dentro da tua cabeça. É que nem jogar semente no jardim. Aí você fica ali e começa, não é que é mesmo? Não é que fulano não fala comigo? Não é que fulano não me olha direito? Um dia você vai lá e briga com fulano por causa de uma ideia que não era tua. Sabe o que essa pessoa está fazendo com você? Está te fazendo de marionete. Sabe o que é marionete? Aquele bonequinho dos cordõezinhos? Se você não quer ser marionete na mão de ninguém, para e vê se as tuas ideias são realmente tuas. Se foi você que construiu as tuas ideias, se foi você que pensou aquilo, se foi alguém que, pum, jogou essa ideia dentro da tua cabeça. Hoje, rapaz, moça, vocês não sabem como tem marionete por aí. Podia dizer para vocês, eu acho que o Hermes ia concordar comigo, que a maior parte das pessoas hoje é marionete, fazendo coisas que a ideia não foi deles. Quando você liga a televisão, quando você olha a propaganda, puf, joga a ideia dentro da cabeça da gente. E a gente sai trabalhando para aquilo, coisa que a gente nem concorda, e achando que é nossa. De vez em quando, é bom parar e pensar, será que as minhas ideias são minhas mesmo? Ou alguém colocou isso na minha cabeça? Para você não virar marionete na mão de ninguém e não fazer coisas que você não queria fazer. Ah, isso é uma dica do Hermes, que é boa demais para você levar na tua viagem toda. Isso vai te ajudar muito a nunca ser marionete. Às vezes, sendo marionete, a gente faz coisas horríveis, faz as pessoas sofrerem. Quando você para e diz, poxa, por que eu fiz isso? Não queria fazer, essa ideia não era minha. Tanto antes de fazer, trata de pensar, trata de olhar na tua cabeça e dizer quais as ideias que são aí, que estão aí, são realmente minhas. Ou alguém jogou um negócio aí dentro, alguém jogou uma semente. Cuidado para não ser manipulado, para não ser marionete. Essa é a sétima lei do Hermes. Olha que dicas legais para você levar na mochila. Isso faz toda a diferença. Imagina levar essa mochila por toda a vida com essas leis. Faz toda a diferença. Às vezes você vê por aí pessoas adultas, com muito mais idade que você, que ainda não sabem dessas coisas. E vivem apanhando porque não sabem dessas coisas. Imagina se você passa a vida inteira sabendo dessas coisas. Aí você vai lá longe. Isso tem muita vantagem. Tua viagem vai ser tudo, vai ser top. Porque você sabe direitinho o roteiro, tem boas dicas. O Hermes está deixando dicas para a viagem da tua vida. E por fim, o que que o Hermes mandava de recado para a gente? Ele dizia: aprenda só ideias boas de pessoas boas. Não quer dizer que você não possa ter uma ideia que não é tua, mas você conhece a pessoa, pensa naquela ideia e diz: isso eu concordo, então eu vou pegar para mim. Eu fiz porque eu quis, não uma coisa que alguém jogou dentro da minha cabeça. Posso pegar lá o Leonardo da Vinci, ler o que ele escreveu e dizer: opa, essa ideia é legal, vou pegar para mim. Mas aí você que pegou, ninguém jogou na tua cabeça, você sabe o que está fazendo. Isso sim. Aprender das ideias boas, das pessoas boas que te fizeram coisas boas. Isso sim, isso é aprendizado. Mas deixar as pessoas irem lá e pum, jogar semente de feijão na tua cabeça, não. Se você não quer feijão, não faça isso, tá? Ele vai dizer por fim, então, trazendo a linguagem do Hermes, que morava num tempo muito lá atrás, né? A gente tem que traduzir para as nossas palavras. O Hermes dizia: não aprende as coisas só para colocar na prova, não decora as coisas para no dia seguinte da prova esquecer. Aprende as coisas para você usá-las na vida, para você usar na tua viagem. Aprender de verdade para virar gente, para um dia ser um sábio, é aprender as coisas para quando vem a situação você saber usar. É que nem a chave. Tudo quanto é porta trancada que se enfrentar pela vida, se você tem a chave, você vai abrir. Essas leis do Hermes são chaves que podem abrir muita porta na sua vida. E isso é aprender de verdade. Aprender não é decorar só para fazer prova e esquecer no dia seguinte. Aprender é usar na nossa vida. E vai ficando cada vez mais esperto, mais maduro, mais gente, com mais capacidade de transformar o mundo num mundo de gente e não de bicho. Fazer a diferença. A gente veio aqui para fazer uma viagem legal, que faça diferença no mundo. Enfim, é isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha achado legal. Filosofia é isso. A gente ensina a filosofia em Nova Acrópole para gente da sua idade e até com menos idade. Mas tem que entender essas coisas. Essas coisas não são simplesmente para fazer uma prova. Eu não vou passar prova para você. Mas é para você pensar nelas na hora que relaciona com a tua turma, com os teus pais, na hora que vai escolher o que fazer da vida. Isso aqui é coisa para aprender de verdade, não é para decorar para jogar em prova. E filosofia é isso, aprender para viver e não decorar para jogar em prova. Então, espero que isso tenha sido bom para você. Garanto que se você guardar direitinho as dicas do Hermes, levar na tua mochila, elas vão te ser úteis para muita coisa na tua vida. Legal? Um abraço para vocês.